A E-Paraná AM 630 apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Bom dia para você, ouvinte da Rádio É Paraná. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos ao vivo aqui na M630, mais uma edição do programa Justiça para Todos. Hoje nós vamos conversar com o presidente da Comissão de Igualdade Racial e de Gênero da OAB Paraná, Dr. Mesael Caetano dos Santos. Ele traz para você, ouvinte, mais informações sobre o combate ao racismo e sobre a vida e trajetória de Luiz Gama, um dos mais combativos abolicionistas da história do nosso país. E você, ouvinte, pode registrar a sua participação aqui com a gente pelos telefones 3331-7431 ou 3331-7432. Também pelo e-mail jessica@amapar.com.br. Bom dia, doutor Mesael. É um prazer ter o senhor novamente aqui conosco.
Muito bom dia, Jéssica Alves. Muito bom dia aos ouvintes da Rádio É Paraná. Prazer enorme. Prazer sempre falar aqui na... Nessa rádio, uma rádio que tão educativa, ela é tão educativa, são poucas rádios no Brasil que faz esse papel de trazer uma programação extremamente cultural e educativa. Eu sou ouvinte assíduo da Rádio É Paraná e muito bom dia aos seus ouvintes e também aos meus amigos das redes sociais. E o tema hoje ele é extremamente relevante porque Luiz Gama é uma figura esquecida da história do Brasil e merece ser contada, merece ser revivida, porque a sua trajetória é uma trajetória maravilhosa. História de um homem que nasceu em um berço fidalgo, acabou se tornando escravo e, posteriormente, se tornou uma grande figura do abolicionismo brasileiro e também uma grande figura em defesa da causa republicana.
Uhum.
Ele foi um abolicionista e um republicano. Pena que, ao final de sua vida, ele não conseguiu alcançar. Depois, ao longo da entrevista, irei falar que ele morreu 6 anos antes do fim da escravidão.
Da escravidão no Brasil.
Mas lutou.
E, doutor, o senhor poderia, então, começar a nossa entrevista explicando um pouco para os nossos ouvintes quem foi Luiz Gama e qual a importância da figura dele para a sociedade brasileira?
O Luiz Gama, ele é um brasileiro baiano, nascido numa manhã do dia 21 de junho em Salvador, filho de um fidalgo português e de uma africana livre da costa do Marfim, cuja importância da sua mãe ele retrata em uma das suas cartas, cuja importância é muito importante para o homem que ele se tornou, apesar de ter vivido tão pouco tempo com a sua mãe, a Luísa Maim. Mas o Luiz Gama, ele retrata, né, nesse livro, nas suas cartas, que a mãe dele teve uma importância muito grande na sua trajetória pessoal. Então, Luiz Gama, como eu já falei, é um grande brasileiro, negro. Aos 10 anos de idade, com o abandono da sua mãe, a mãe do Luiz Gama, a africana Luiza Maim, ela foi obrigada a sair de Salvador em 1835. Ela deixou a cidade e deixou ele com o seu pai e... O pai dele, um fidalgo rico, ao invés de cuidar do menino, entrou na farra, entrou na vida farta, na festa, e o pai dele se viu pobre depois. E qual foi a saída do pai? Vendeu Luiz Gama como escravo aos 10 anos.
Uhum.
E Luiz Gama, com 10 anos, ele foi levado para o Rio de Janeiro, foi comprado como escravo por um senhor de escravo do Rio de Janeiro. Ficou aproximadamente uns 6, 7 meses no Rio de Janeiro. e depois ele foi vendido para... Foi levado para São Paulo, e lá em São Paulo ele foi vendido como refúgio. Olha, como refúgio, porque os escravos baianos, eles tinham fama de ser revoltosos, porque na Bahia os escravos, eles se envolveram numa revolta muito, muito, muito grande em 1835, chamada Revolta dos Malés, ou Malês, né? E em São Paulo, Luiz Gama, ele foi comprado como refúgio.
Uhum.
E dos 10 aos 18 anos, ele viveu em uma casa de escravos. E com 18 anos de idade, ele fugiu dessa casa. Passou pela guarda paulista da época, ou guarda nacional. E não, a história não conta, mas ele conseguiu a sua liberdade com 18 anos. Ele conseguiu comprar, reverter a sua liberdade. Não se sabe como ele conseguiu esses documentos para provar, uhum, que ele realmente ele era um brasileiro livre, nascido de um fidalgo e de uma negra livre. Mas foi vendido como escravo em razão da sua cor. O que ocorria muito naquela época, Jéssica, é que os filhos de brancos com escravos, uns se tornavam livres e outros, alguns se tornavam escravos, porque o pai naquela época tinha um poder muito grande sobre a figura dos filhos, inclusive vendê-lo, o que é lamentável.
E, doutor, como foram esses primeiros anos de Luiz Gama? O senhor poderia explicar um pouco melhor para os nossos ouvintes?
Olha, os primeiros anos dele, ele levou sorte porque ele foi viver com esse senhor de escravo e ele teve contato com um estudante, né? A casa onde ele vivia, ele teve contato com um estudante de direito. E esse estudante o alfabetizou com 17 anos.
Uhum.
O alfabetizou com 17 anos. E com a sua suposta... prova da sua liberdade, ele conseguiu ali ingressar na escola, conseguiu a conviver, de certa forma, com muitos acadêmicos de direito em São Paulo, e ali ele começou a ter contato um contato com a sua vida suposta acadêmica, porque ele não teve formação nenhuma, mas ele teve contato com o direito, se tornou um rábula do direito, né? Foi reconhecido como um grande rábula, e ele foi trabalhar, foi nomeado para trabalhar numa delegacia na época, como amanuense. O amanuense, ele era um assessor lá na delegacia, e ali ele começou a sua luta em prol da libertação dos escravos. Começou o seu primeiro contato, fazer uma luta em prol dos escravos, e depois de um certo tempo ele foi expulso, uhum, dessa atividade amanuense e se dedicou depois à defesa dos escravos livres. Ele também se tornou um grande poeta, né? Escreveu livros, trovas burlescas, né? Conseguiu também criar jornais, né, junto com outros abolicionistas na cidade de São Paulo, e começou a se tornar um cidadão notável em São Paulo. Então, a luta dele, os seus primeiros anos como cidadão, foi de uma ascensão intelectual muito grande, porque de semi-analfabeto, de analfabeto até os 17 anos, com 28 anos, ele já tinha livro
publicado.
Uhum.
E o senhor poderia falar um pouco agora sobre a trajetória do Luiz Gama dentro do meio jurídico, doutor Mezel?
Olha, Luiz Gama, dentro do meio jurídico, o Luiz Mendonça, que é um advogado, a quem ele escreveu uma carta, Luiz Mendonça, ele foi o fundador da Academia Brasileira de Letras, um grande advogado da época. E o Luiz Gama, a sua principal luta em prol dos escravos escravos que ele entendia como livre. Porque, Jéssica, em 1831, o Brasil promulgou uma lei chamada Lei Diogo Feijó, que foi um padre e foi o primeiro regente, o famoso Regente Feijó. Então, o Regente Feijó, acolhendo tratados que Dom Pedro e Dom João VI firmou com a Inglaterra e com organismos internacionais de combate ao tráfico de navios negreiros no Atlântico, o Diogo Feijó ele criou essa lei de 1831, e essa lei declarava que todos os escravos que entrassem no Brasil após essa data, após 1831, eles eram livres. Essa lei diz que os escravos deveriam ser devolvidos para o seu país de origem, as embarcações deveriam ser recolhidas, os navios com os seus comandantes deveriam ser presos e pagar multas, e a partir daquela data, os escravos deveriam ser declarados livres no território brasileiro. Então, foi uma lei atendendo um pedido da Inglaterra, né? Porque o Brasil, naquela época, já em 1831, já era um país que já tinha entrado na questão, já era livre de Portugal, e a Inglaterra exigiu que o Brasil se tornasse um país que não importasse mais escravos. E essa lei de 1831 foi a principal luta do Jarrábula, Luiz Gama, ou advogado provisionado, chamado advogado que não tinha formação intelectual, que não tinha formação acadêmica, mas naquela época se admitia como advogado essas pessoas que tinham
autodidatas,
né? Então, Luiz Gama, se valendo dessa lei, ele fez uma luta ferrenha com os senhores de escravo da época, porque ele entendia que todo escravo que tivesse entrado no Brasil a partir de 1831, eles eram livres. Livres, não eram mais escravos. E, com isso, ele fez batalhas ferrenhas. Ele fez grandes, belas petições defendendo os escravos. E, ademais, ouvintes e Jéssica, o Luiz Gama não cobrava. Ele não cobrava. Conta o livro, conta a história que ele conseguiu libertar aproximadamente 500 escravos. Mas alguns historiadores contam que ele chegou a libertar 1.000 escravos, se valendo dessa lei. Imagina um cidadão negro, pobre, que ele não era um homem rico, e enfrentar uma sociedade escravocrata, porque naquela época todo mundo tinha escravo. O juiz tinha escravo, o desembargador tinha escravo, a igreja tinha escravos. Então, era para a sociedade da época, ter um escravo era questão de posição social. A senhora de escravo, ela tinha dois escravos para ele carregar numa liteira, né? Então, você imagina você enfrentar uma sociedade de 300 anos com uma cultura escravagista, e ele foi corajoso. Conta a professora Lígia Fagundes Ferreira, doutora Lígia Fagundes Ferreira, no seu livro Com a Palavra Luiz Gama, ela diz que fazia fila em sua casa, fazia fila de negros que entendiam que deveriam ser livres. Então, foi uma luta ferrenha do advogado Luiz Gama para libertar esses escravos que ele entendiam como livres. E ele se valia já dos tratados internacionais.
Sim.
Ele citava os tratados internacionais. Eu fiz questão de ler todas as petições deles. Ele se valia dessa lei de 1831 e também se valia de uma retórica maravilhosa, pelo que eu vejo aqui, ele era um grande orador. Ele era um grande orador e não era um homem, acima de tudo, de uma imensa coragem. Porque sozinho, num país escravocrata, ter coragem de enfrentar uma sociedade é para poucos.
E, doutor, como começou essa luta do Luiz Gama em favor dos escravos?
Começou, como eu contei para você, porque ele sentiu na sua pele o que é...
E como se dava essa luta?
Essa luta se dava nos tribunais, mesmo, na rua. Ele escreveu muitos artigos para jornais de São Paulo. Ele se envolveu na causa abolicionista, junto com outros homens, com José do Patrocínio, com Rui Barbosa, com Américo Brasilense, né? Com Ferreira de Menezes, com Campos Salles, que depois veio se tornar presidente do Brasil, com Joaquim Roberto de Azevedo, com Joaquim Nabuco. Então, ele teve um envolvimento muito grande com grandes homens que pensaram a República Brasileira. E, acima de tudo, Jéssica, ele, junto com outros maçons, ele criaram em São Paulo a Loja América. E, em 28 de setembro, de 1840, por aí, ele criou a Loja América com esses homens que eu citei. E a Loja América, que era uma loja da maçonaria, ela foi um berço uma das principais casas no Brasil. Além de ser homens republicanos, eles eram jovens contra o regime escravocrata no Brasil. Então, essa Loja América, que é uma loja da maçonaria lá de São Paulo, até hoje existe. Eu falei com algumas pessoas, com alguns maçons aqui em Curitiba. Essa Loja América, ela existe em São Paulo ainda. Então, ele também criou um clube radical paulistano, que era chamado Clube Republicano. Então, a luta dele foi em todos os campos. Foi na política, que ele se envolveu, foi nos tribunais para defender os negros que ele entendia que eram libertos, e também foi no jornalismo. Né? Então, ele foi poeta, foi jornalismo, foi republicano, foi anti-escravocrata. O Luiz Gama, ele foi um grande homem, um grande lutador, razão pela qual que nós estamos aqui hoje falando desse cidadão negro, advogado, né, que lutou veementemente em prol de uma causa que ele entendia como justa.
E, doutor, agora o senhor poderia traçar um panorama geral para os nossos ouvintes sobre como algumas questões que permeavam a vida da população negra na época de Gama, como preconceitos, discriminações e até mesmo a escravidão, permanecem ainda hoje?
Olha, Jéssica, liberdade não tinha, o negro era coisa. O regime escravocrata, o negro só tinha direito de trabalhar. Não tinha o negro, além de ter o direito só o direito de trabalhar, ele era limitado, ele era permeado de tudo que era ruim na sociedade da época, recaía sobre o negro. O negro não tinha acesso à educação, não tinha acesso a uma boa alimentação. Ele simplesmente recebia alimentação de o que era considerado de segundo gênero nas famílias, né? A sociedade, uma sociedade extremamente escravocrata, uma sociedade extremamente embrutecida, Jéssica. Eu fico me perguntando como que uma sociedade se torna tão bruta, né, de escravizar o seu semelhante e limitar no seu desenvolvimento humano, porque a escravidão ela limita o homem na sua ascensão em todos os aspectos, na ascensão intelectual. Os homens tinham jornadas de trabalho de sol a sol. O negro, ele chegava na roça antes do sol nascer e ele só ia embora depois que o sol se punha. Então, a vida do cidadão negro não chegava a 30, 40 anos, Jéssica, dificilmente. Nossa. Dificilmente chegava-se 30, 40 anos de idade. Então, era um cerceamento em todos os aspectos. Até mesmo, Jéssica, os cidadãos negros que se conseguiam, de certa forma, comprar sua liberdade ou provar sua liberdade, Eles viviam como cidadão de segunda classe. Poucos conseguiam entrar na escola, estudar. Então, infelizmente, o negro, ele no Brasil, escravocrata, foram 300 anos que o negro foi limitado na sua ascensão social, pessoal e acima de tudo, como cidadão. E até hoje, a gente percebe que ainda em alguns negros, esses traços eles estão muito presentes, infelizmente.
Uhum. E, doutor, atualmente ainda existem resquícios desses preconceitos, dessa discriminação?
Jéssica, está aí. Está aí. A sociedade brasileira não entendeu que esse país é um país reconhecidamente com maioria, na sua grande maioria, descendentes de africanos. 52% dos brasileiros se declararam pretos ou pardos. 52%. Então, 100 milhões de brasileiros se declaram. E a grande parte dos brasileiros hoje, não tem, sem sombra de dúvida, são, de certa forma, cidadãos afro-brasileiros. Eles falam afrodescendentes, uhum. Eu acho mais bonito afro. No meu caso, eu sou afro-brasileiro, né? Que é a mistura de raça, não tem como. Na sua grande maioria dos brasileiros, nós somos misturados. E o preconceito, né, eu já falei aqui algumas vezes, eu falo em outros meios de comunicação, o preconceito no Brasil, o racismo no Brasil, ele não está, ele ainda é forte ainda. Essa semana em São Paulo, ou a semana passada, né, seis haitianos foram atingidos na rua com um tiro de chumbinho. Aqui em Curitiba, saiu na imprensa que um haitiano em uma empresa em Pinhais, porque ele demorou um pouquinho para abrir a porta da fábrica, para um cidadão entrar, foi chamado de macaco diversas vezes, dito para ele que ele não deveria estar aqui no Brasil. A gente sabe que no dia a dia, no silêncio, a discriminação e o preconceito no Brasil, Jéssica, ele é sorrateiro.
É velado.
É velado, é silencioso. Né? As pessoas sabem que há um combate muito forte no Brasil quanto ao racismo. A sociedade brasileira não aceita. Nós, brasileiros, homens intelectuais brasileiros, a sociedade brasileira não aceita que alguns traços que ocorrem em países da Europa, onde a xenofobia ela é aberta, né? Não queremos estrangeiros aqui, não queremos africanos aqui, não queremos japoneses, não queremos outros povos no nosso continente. Nós somos diferentes, nós somos formados pela mistura de diversas raças. Então não tem como eu, Jéssica, dizer eu não aceito um haitiano aqui, não tem como, porque eu tenho descendência africana, não tenho como eu dizer eu não aceito um alemão aqui no Brasil, porque eu tenho sangue europeu também, não tem como. Então, a sociedade brasileira, ele entende que nós somos um país miscigenado e essa mistura, ela é bem-vinda no país, ela é bem-vinda. Agora, infelizmente, alguma parte da sociedade não aceita essa mistura de raça, tentam passar para a sociedade como cidadãos de primeira classe, que eles cidadãos são cidadãos de primeira classe e o outro não é cidadão de primeira classe, mas a República Federativa do Brasil, nascida agora em 88 pela Constituição, ela diz que nós somos uma sociedade com base em princípios igualitários, com base em princípios que afronta, que não pode se afrontar a dignidade da pessoa humana, e o racismo, o preconceito, a discriminação, ela afronta a dignidade porque diminui o cidadão como sujeito. Sujeito de direito.
Sim.
Sujeito de direito, porque todos nós somos sujeitos de direito. Estamos aqui, nascemos aqui, e quem estiver aqui tem os mesmos direitos, porque assim a Constituição reza.
E, doutor, quanto a essa discriminação, esse preconceito velado, o que tem sido realizado pelas entidades competentes contra tais atitudes?
Olha, Jéssica, o governo federal criou a Secretaria de Promoção de Igualdade Racial, salvo engano, acho que foi no ano de 2010, mas é uma secretaria. Eu entendo que o Brasil deveria ter um Ministério de Promoção de Igualdade Racial. Eu entendo que todos os estados da federação deveriam criar as suas secretarias de promoção de igualdade racial. Eu entendo que todas as prefeituras deveriam criar as suas secretarias de promoção de igualdade racial. E eu entendo também que as escolas têm um papel muito grande, Jéssica, na formação do cidadão brasileiro. Nós estamos pecando muito em formar o cidadão. Nós precisamos contar a história da forma que ela é. Nós precisamos contar para a nossa criança, para o nosso jovem, a escravidão. Nós precisamos dizer que nós somos um povo plural, que aqui é um país de todos. Nós precisamos falar para o jovem, olha, você está num país, Brasil, onde 60%
da população
se considera negro ou pardo, e que você é um cidadão e que você tem o papel de tratar o seu outro, o seu semelhante, com igualdade, porque aqui é um país de todos. Então, as instituições têm um papel muito grande. Agora, o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, acabou de publicar uma resolução dando cotas no judiciário para os negros, né? Mas a gente sabe que há uma luta muito grande ainda para inserir o negro na sociedade, porque sabe quando esse país vai mudar? Quando esse país vai olhar o negro como cidadão igualitário, Jéssica? Quando você chegar num tribunal, você vê 50% de negros na bancada. Quando você chegar num hospital, você vê 50% de negros médicos usando jaleco branco. Quando você chegar numa prefeitura, você vê 50% da população ali que trabalhando negros. Quando você chegar na Assembleia, a Assembleia Legislativa do Paraná não tem um negro, Jéssica. Não tem um negro. O Paraná tem 30% da sua população negra. Então, quando que nós vamos olhar para o cidadão negro com igualdade? Quando o cidadão negro tiver acesso a todos esses espaços institucionais e, acima de tudo, a escola.
Sim.
A escola tem um papel muito importante na promoção da igualdade racial, e quem estiver no poder, prefeitos, governadores, vereadores, deputados, enfim, é preciso promover a igualdade racial no Brasil, porque nós somos um país misturados.
Doutor Mezel, infelizmente nosso tempo acabou, nós ainda tínhamos muito assunto para ser discutido aqui no nosso programa, mas eu quero agradecer novamente a participação do senhor aqui no programa de rádio da Mapar e até uma próxima vez.
Olha, Jéssica, foi um prazer enorme falar sobre o Luiz Gama, baseado na obra da professora doutora Lígia Ferreira Fagundes Ferreira. E o Luiz Gama, ele é um cidadão que está esquecido e precisa, ele é negligenciado pela historiografia e durante muitos anos, e ele precisa ser relembrado. E quero dizer também que no dia 21 de outubro nós iremos fazer um grande seminário na OAB Paraná falando sobre racismo e discriminação no trabalho. E o nosso principal convidado será o ministro Reis de Paula, que foi um dos presidentes do Tribunal Superior do Trabalho, e ele estará aqui em Curitiba no dia 21 de outubro, em mais um seminário promovido pela Comissão de Igualdade Racial da OAB Paraná.
O seminário é aberto ao público?
Aberto, não iremos cobrar nada, é um seminário de promoção de igualdade racial. O que diz respeito à promoção de igualdade racial, não tem que se cobrar, né, Jéssica?
E fica aí o convite da Comissão de Igualdade Racial e de Gênero da OAB Paraná. E mais uma vez, meu muito obrigado ao Dr. Mezael.
Obrigado,
muito obrigado
vocês.
Você, ouvinte, que esteve aqui com a gente. Um excelente final de semana e até segunda-feira, às 9 horas da manhã.
ZYJ 284.